Vamos agora para a nossa homilia de hoje. Aquilo que nós estamos fazendo a cada quinta-feira, abençoando o ano. Hoje é o mês de fevereiro. E preparando o nosso projeto de vida, entendendo que um projeto de vida é algo que você escreve. Projeto de vida pessoal, diga, é algo que eu escrevo. É algo que eu vou escrever, que eu vou rezar com ele. Não é um papel mágico que você bota aqui. Quero um carro, né? Quero uma casa nova. Aí bota um papel e leva para a missa do Padre Antônio. Deus quer que você planeje para você comprar o seu carro. Amém?
Amém.
Você sabia disso? Que ele quer que você tenha um carro? Talvez eu esteja falando para alguém. Para uma casa. Se estiver falando para alguém, você diz amém. Se você for essa pessoa, um emprego novo e melhor, né? Você não pode trocar o maridão. Esse não dá mais, né? Vamos para a palavra de Deus. Jó, que cantamos hoje no início da missa, dizia: diante da situação que ele estava vivendo, perdeu família, amigos, bens, Jó perdeu tudo. Jó capítulo 42, versículo 2, Jó dizia: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Vou repetir: eu reconheço que para ti, ele está falando de Deus, nada é impossível. Jesus também disse isso: para Deus nada é impossível. O anjo disse a Maria, quando disse que Isabel estava grávida do sexto mês, uma mulher velha e estéril, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então Jó dizia: eu reconheço, Senhor, que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Davi, o grande rei Davi, que nós estudamos num dos cercos de Jericó, dizia no Salmo 137, versículo 5: ponha a tua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Repita comigo: ponha
a sua vida
nas mãos do Senhor,
confie nele
e ele o ajudará. Salomão, filho de Davi, dizia, Provérbios 16:1, os provérbios são tidos como de Salomão: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Quem é que dá a última palavra?
O Senhor Deus.
É o médico?
Não.
É o advogado?
Não.
É o juiz?
Não.
É o governador?
Não.
É o presidente?
Não.
Não. Quem dá a última palavra na sua vida, na minha vida, diga: quem dá a última palavra?
Quem dá a última palavra na minha vida?
É Deus.
É Deus.
É Deus.
É Deus.
A última palavra.
A última palavra.
É de Deus.
É de Deus.
Amém?
Amém.
Aplauda o Senhor por isso. Vejam. A Bíblia sempre vai mostrar, de Gênesis a Apocalipse, e a história da igreja também vai mostrar, que todas as pessoas que entregaram seus projetos a Deus, que confiaram em Deus, obtiveram êxito. Obtiveram êxito. Todas as pessoas obtiveram êxito porque elas confiaram os seus projetos, os seus planos ao Senhor. Vimos na última quinta-feira, não basta dizer: Senhor, está aqui meus projetos. Não basta. É necessário que Deus esteja envolvido com os meus projetos de vida. Amém?
Amém.
Você acha que Deus vai estar envolvido numa empresa de motel? Ele vai estar envolvido?
Não.
Sim ou não?
Não.
Não. Ele não vai estar. Você acha que Deus vai estar envolvido numa clínica de aborto?
Não,
ele não vai estar. Ele não vai estar envolvido nisso. Você acha que Deus vai estar envolvido num negócio que rouba?
Não.
Não, Deus não vai estar envolvido nisso. Ele está fora. Porque Deus é santo. O segredo de Davi, de Jó, de Salomão, o segredo do rei Josafá, o segredo de Neemias, de Esdras, de Davi, o segredo desses homens, dessas mulheres como Débora, qual era o segredo deles? O segredo deles estava principalmente na confiança que depositavam e em quem depositavam a sua confiança. Alguém entendeu o que eu falei? Qual era o segredo deles? A confiança deles em quem eles depositavam a confiança. Davi depositava a confiança em quem? Em Deus. Maria depositava a confiança em quem?
Deus.
José depositava confiança em quem?
Em Deus.
Jesus depositou a sua confiança em quem?
Ao Pai.
No Pai. Pai, se é possível, afasta esse cálice de dor, mas não faça a minha vontade. E Jesus tinha uma vontade, e o Pai ia respeitar a vontade dele, como respeita a minha e a sua. Deus respeita a minha vontade. Ah, eu quero agora trair o meu sacerdócio, eu vou trair meu sacerdócio, ele respeita. Ah, eu vou trair minha esposa, Deus respeita. Ah, eu vou roubar aqui da empresa, Deus respeita a sua vontade. Não, Senhor, não faça a minha, que seja feita a tua vontade. E aí, quando alguém diz, seja feita a tua vontade, naquele momento a pessoa passa a se abandonar em Deus. Amém?
Amém.
Jesus se abandonou em Deus. E na hora dos chicotes, ele estava abandonado em Deus. E na hora que os soldados estavam colocando uma coroa de espinhos, ele estava abandonado em Deus. E na hora que o prenderam e o chicotearam e o levaram até o Calvário, ele estava abandonado em Deus. E qual é a última palavra de Jesus na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou.
Amém.
Abandono total. O nosso último abandono vai ser na hora que a gente esticar a canela e der o último respiro, né? O povo não fala que tem o último respiro, como é que chama? Não. O último suspiro. Aí a canela estica, acabou. Ali você vai estar completamente abandonado, né? Abandonado. Você não pode mais nem ir para o cemitério, até que tenha quatro pessoas segurando o caixão. Abandono, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diz o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Lembro que essa homilia está sendo gravada, você pode adquirir depois. Pense bem no que você vai fazer, diz Salomão, e todos os teus planos darão certo. O que é que ele diz? Provérbios 4, 26. Pense
bem
no que você vai fazer. Projeto de vida não é uma coisa feita na doideira, na pressa. Ah, vou reformar minha casa, vou reformar minha casa. Derruba a parede, derruba, fazer outra. Aí derrubou, não tem como construir, fica lá o buraco. E a chuva vem, o ladrão vem, todo mundo vem. Não, pense bem no que você vai fazer. e os seus planos darão certo. Provérbios 11, 23. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Pode observar, todo projeto de vida que você fez, que não foi vontade de Deus, não foi segundo Deus, só produziu confusão na sua família, na sua vida pessoal. Foi ou não foi? Aquele casamento não era para ter existido, você quis, eu quero, quero, quero. Pois é. Vocês viram aquela história da moça que o cara matou, grávida, né? Eu vi a entrevista dela, isso há 15 dias atrás. A mãe dizia: minha filha, onde é que você vai? Não, não, é um amigo. E o rapaz aparecia toda noite lá na porta da casa. Quem é aquele homem? Não, não, é um amigo. O amigo a engravidou, e não querendo ter filhos, enrolou ela no colchão, matou, enrolou no colchão, foi lá para o chorozinho, matou e tocou fogo. E a mãe dizia: se a minha filha tivesse me ouvido, ela não teria morrido. Ou seja, aquele relacionamento, ele não era de Deus. Ele não tinha a vontade de Deus, o conselho de Deus. Tinha carne. Tinha carne, é porque eu quero. É lindo. Eu arrepio. Pois é. Acalme sua carne. Fique tranquila. Né? Fique tranquila. Para que esse negócio agora? É só depois do casamento, minha filha. Porque se ele provar antes, ele abusa. E não vai querer mais. Vá com calma. Veja se é de Deus. Reze. Reze de novo. Não dê um passo se Deus não mandar dar o passo. É o que orienta a palavra. Escute agora. Confiança é uma segurança íntima que Deus lhe dá. Quem já viveu isso? Você foi fazer um negócio e você sentiu dentro. É isso aqui. É uma segurança. Eu sinto muito isso quando eu vou fazer uma coisa na rádio. Eu sinto muito isso. Uma segurança íntima dentro. Ninguém entende. A segurança íntima é a confiança. É um crédito. Podemos chamar de fé. Confiança é segurança no modo de agir, no procedimento. Isto é, como fazer, o que fazer e, o mais importante, com quem fazer. Três coisas, vamos lá? O que fazer.
O que fazer.
Aliás, como fazer. O que fazer. E o mais importante, com quem fazer. Por exemplo, você vai chamar um pintor para pintar a sua casa, vá saber de quem o contratou, como é que foi lá. Porque do jeito que ele fez na outra casa, ele vai fazer na sua. Hoje a internet favorece que você possa olhar os comentários. Você vai entrar para comprar uma coisa num site ou para baixar um aplicativo. Antes de você baixar, leia lá embaixo os comentários. Você vai para um hotel, tem lá os comentários. Você vai fazer uma compra, tem lá os comentários. Então você vai com calma. Dá o passo humano. Depois vem essa confiança, essa segurança que Deus lhe dá de como agir. Como fazer? Eu tenho esse projeto de vida. Como é que eu vou fazer? O que fazer para realizar o projeto? E com quem? Com quem? Porque muitas coisas para serem feitas precisa de um advogado. Às vezes você está com um problema na justiça e escolhe um advogado bandido. No final, você sai pior do que entrou. É ou não é? Você vai fazer uma cirurgia. Um dia eu fui fazer uma cirurgia e eu fui fazer o exame com o médico. E quando eu entrei na sala dele, o modo como ele agiu dentro de mim, eu disse: eu não vou fazer cirurgia com esse homem, não. só pelo modo. Eu estava com uma amiga que está aqui, e ela estava lá fora. Aí quando eu saí, ela disse para mim: Jesus me disse, você não vai se operar com esse homem, não. Eu disse, graças a Deus, que lá dentro eu já tinha visto que não era com ele. Entendem? Como eu vou, com quem eu vou fazer a minha cirurgia? Quem vai pintar a minha casa? Isso parece banalidade, mas quem já passou sabe, é ou não é? O quebra-cabeça que dá você escolher um pintor errado, um marceneiro errado. Deus nos ensina na palavra. Provérbios 11:23, os planos bons trazem felicidade. Por isso precisam ser realmente bons. A confiança em Deus é o segredo. Diga, a confiança em Deus.
A confiança em Deus
é o segredo.
É o segredo
daqueles que obtiveram sucesso.
Daqueles que obtiveram sucesso
em seus empreendimentos.
Em seus empreendimentos.
É por isso que nós devemos saber escolher de verdade em quem queremos e em quem podemos confiar os nossos projetos. Podemos, número um, podemos confiar nas pessoas.
Podemos confiar nas pessoas.
Olha o que é que Jó diz sobre aqueles que querem realizar um projeto com a confiança não em Deus, mas nas pessoas. Jó 4:19 diz: então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro e que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Tem gente que perdeu tudo porque confiou tudo nas mãos de uma pessoa, de um marido, por exemplo, que não era digno de confiança, de um namorado, de um vizinho, amigo. Provérbios 2:15, pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Se você conhece alguém que já errou na praça, não confie não, ele vai errar com você também. Ele vai errar com você também. Ele vai fazer a mesma coisa com você também. Isso no casamento é terrível. Eu aconselhei lá no hospital uma situação em que o filho trata muito mal a mãe, mal. E eu disse: minha filha, se ele trata mal a mãe, imagine como ele vai tratar você. É certeza peia aí, certeza. Você é candidata a peia, muita peia, muita grosseria, muita ruindade, porque ele não tem amor pela mãe. Imagine pela namorada, pela esposa. Saia dessa. Podemos confiar nossos projetos no que dizem as pessoas. Isso é terrível. Não, vamos aqui fazer esse negócio. Cuidado com o vendedor. Tem vendedor aqui, é? Então não posso nem falar, né? Os galegos estão tudo aqui, né? Mas você já notou que o vendedor, muitas vezes, ele faz você comprar uma coisa que você nem precisa. Nem precisa. E às vezes você deixa de fazer o certo, se você pudesse ter mais calma, né? Me deram um celular um dia desse, e eu fui na loja, cheguei lá, o celular que eu queria: ô padre, mas esse aqui é top, ter não sei o quê. Eu digo: não, eu não quero top, eu quero é esse aqui. Não, mas ó, por mais 200, não sei, por mais não sei quanto, o senhor vai ficar com o top de linha. Eu digo: mas eu não quero, eu não sou nem trem para andar em linha, eu quero esse, entende? Veja o que a palavra de Deus diz, Salmo 5, versículo 9. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia. Eita! Aquelas pessoas que chegam, né? Ah, como você é linda, maravilhosa, você é linda. Ah, bajulação macia. Domina o seu ego, você. Oh, meu Deus, mas você. Ah, que, não sei o que. Bajulação macia. A conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e de morte. Aí você depois chora de arrependimento. Como é que eu caí? Né? Esses caras que enganam pela internet, enganam pelo celular, enganam você no meio da rua, você estava, coitado, com um pensamento no outro canto, a pessoa lhe para, oh, vamos aqui fazer um crediário, não sei o quê, cuidado, Salmo 5, versículo 9, podemos até confiá-los às pessoas que consideramos importantes, mas o resultado será sempre quase de desconfiança. Diz Jó, capítulo 8, de 14 a 15, a segurança deles é um fio de linha, a sua confiança é como uma teia de aranha, eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta, agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Aqui a Bíblia está mostrando a ilusão que é você confiar os seus projetos de vida em pessoas erradas, que aparecem na hora da construção, aparecem na hora do namoro, aparece na hora de várias atividades da vida. Fio de teia de aranha, dá para fazer alguma coisa com teia de aranha? Não sustenta nada. O conselho da Bíblia é enfatizante. Salmo 146: não ponham a confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quanta decepção com o político. Ele prometeu, ele disse que ia fazer isso. Nada. São mortais, não podem ajudar ninguém. Existe sempre o perigo de cairmos nas mãos de pessoas também que desejam frustrar nossos projetos e nossos planos. Mas eu já estou cansado disso. Não, padre, isso não dá certo, não. Não, padre, isso não funciona, não. Não, padre, isso aí é besteira. Não, padre, não vai ter dinheiro, não. Quando Deus quer, o dinheiro aparece. Quando é vontade de Deus, funciona. Dinheiro nunca foi problema para as coisas de Deus, nem para aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. Pessoas desonestas estão em toda parte e vão sempre tirar ou querer tirar proveito de alguma situação onde elas tiverem oportunidade. Cuidado até aqui dentro do Shalom, cuidado. Você não está livre de ser enrolado aqui, não. Quantas vezes eu já peguei problema aqui? Padre, nós pagamos a viagem para ir para Aparecida e o homem sumiu com dinheiro. Que homem? Ele é daqui do Shalom. Ele é daqui do Shalom. Aqui do Shalom entra tudo. Aqui no Shalom entra tudo. Quantas vezes eu tive que resolver esse problema aqui dentro? Quem é a empresa? Vai atrás. Não é que você vai logo dar seu dinheiro para ir viajar para Aparecida, Canção Nova, não sabe nem quem é. Aí o cara some com dinheiro, com tudo. Quem é a empresa? Quem é que está à frente dessa viagem? Quem é que está fazendo esse negócio? Quem é que está me pedindo isso? Porque você pode ser enganado dentro da igreja por pessoas de má fé, que aliás é um lugar onde mais aparece bandido, é aqui. Porque sabe que os cristãos muitas vezes são abestalhados, bobos. Até para dar esmola hoje você tem que ter cuidado. Você tem que saber como fazer para não ser enganado. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança É como mastigar, diz a Bíblia, com um dente estragado. Olha que interessante. Andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Provérbios 25, 19 a 20. Eu amo a Bíblia porque ela sabe de tudo, né? Sabe de tudo. Indo para a conclusão. Em resumo, todos os momentos e em todas as ocasiões, se não estamos dispostos a sofrer decepção, é muito mais seguro imitar fé daqueles que se tornaram exemplos bíblicos para nós. Diz Salmo 118, versículo 9: é melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Salmo 118, versículo 8: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Estou dizendo que não é para você confiar em ninguém. Não, estou dizendo que você precisa saber quem é que está perto de você. Padre, era minha melhor amiga, ela vinha lá para casa, ela dormia lá em casa, e acredita que ela levou meu marido? É, bem feito, minha filha, bem feito. Não existe melhor amiga para estar com intimidade dentro de casa, para dormir dentro de casa. Que conversa é essa? A minha melhor amiga, sabe, é como irmã para o meu marido. Vai, junta água, junta gasolina com fogo para ver se é irmã. Junta para ver. Pólvora e fogo para ver o que é que dá. Né? Isso tudo eu escuto aqui no Shalom. Era minha melhor amiga. É, sua melhor amiga pode se tornar sua pior inimiga. Por isso você tem que ter sempre prudência. A Bíblia diz: tenha muitos colegas, mas um amigo entre mil. De mil você tira um para ser seu amigo. O amigo é aquele que você confia suas dores mesmo. Existe, mas são poucos. Por isso o provérbio diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E tesouro ninguém acha no meio da rua fácil. Acha? Não acha. Então cuidado com quem você, né, conversa, com quem você expõe sua vida. Hoje a internet se tornou também um lugar péssimo de exposição da própria vida, desnecessária, né? Dia desse eu mandei, eu curti uma postagem, né? Como é que chama isso, né? No Instagram, um stories. Não sei nem dizer, né? Aí eu curti. Aí a pessoa mandou uma mensagem: padre, ai, o senhor curtiu meu stories? Eu disse: eu curti, sabe para quê? Para lhe dizer que você está se expondo demais. Padre, o senhor é um profeta, está tudo dando errado na minha vida. Pois é. Vida exposta demais. O ladrão sabe tudo. Sabe tudo, sabe qual é a sua academia, sabe qual é o lugar que você janta, sabe o lugar, tudo. O bandido sabe tudo, que está lá. Os bandidos hoje não tem nem trabalho, porque ele tem tudo na internet. Sai no stores. Tá lá. Né? Cuidado. Segunda coisa: às vezes depositamos nossa confiança não em pessoas, mas em coisas. Primeiro passo, errado, confiar em pessoas. Segunda coisa errada, confiar em coisas. Salmo 20, versículo 7: uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Salmo 49, versículo 6: esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Salmo 52, 7: veja um homem que não pedia a Deus que o protegesse, ele só confiava na sua riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Hoje mesmo, disse Jesus para aquele homem, você vai prestar conta a Deus. E o que você juntou, para quem vai servir? Para a briga na família, né? Armas de guerra, riqueza, posição social, nada disso é garantia que os meus projetos de vida serão estabelecidos. Nossa confiança precisa estar não naqueles que possuem, mas naquele que tudo possui. Amém?
Amém.
Não naquele que as pessoas possuem, mas naquele que tudo possui. Cada um tome cuidado com vizinhos, com amigos, da própria família. A própria família. Quantas vezes já vi aqui irmãs chorando que confiou no irmão e ele tomou tudo, passou tudo para o nome dele. Padre, ele pediu para eu assinar e eu assinei. Mas você leu o que estava assinando? Não, porque eu confiava. Pois é, ele tomou tudo. Terceira e última coisa. A Bíblia não esconde o fim daqueles que depositam sua fé nas riquezas. Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Olha aí essa mangueira, quantas folhas. A Bíblia diz que aqueles que são honestos prosperarão como as folhagens de uma árvore. Como também a Bíblia não esconde o contentamento de Deus com os que são corretos. Quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Isaías 32, 9. Depois adquira o CD para você meditar mais, estudar mais. Assim como deixa clara a escolha da confiança em Deus em qualquer situação e acima de qualquer dificuldade que possa apresentar. Salmo 27, 3. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Salmo 27, versículo 3. As circunstâncias adversas se tornam mais uma razão para se esperar inteiramente na resposta de Deus. Diz Abacuque 3, 17 a 18. Ainda que a figueira não produza fruto, a parreira não dê uva, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o meu Deus, o meu Salvador. Se queremos que nossos projetos se realizem, só temos uma escolha. Diga, confiar.
Confiar
a Deus.
A Deus.
Cada um dos meus sonhos.
Cada um dos meus sonhos.
E dos meus projetos.
E dos meus projetos.
Sem Deus.
Sem Deus.
Não existe.
Não existe.
Expectativa concreta para o futuro.
Expectativa concreta para o futuro.
Tudo está nas mãos de Deus.
Tudo está nas mãos de Deus.
Vocês veem que o governo mundial está aí propondo a cura numa vacina. Já hoje eu via no jornal a variante do vírus, o bicho já virou. Porque seria mais fácil a humanidade dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livre deste mal. Os governos, os presidentes pedirem ajuda de Deus. Não, nós continuamos fazendo o que é contrário à palavra de Deus. E aí, em quem vamos confiar? Em Deus. Em Deus. Você vai confiar diante dessa peste, você vai sair de casa, vai tomar os cuidados que você precisa tomar, e vai confiar sua vida e colocá-la nas mãos de Deus. Amém?
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.